hoje, dia 19 de janeiro e até o dia 9 de fevereiro, os brasileiros poderão se inscrever no que está sendo chamado de o Enem dos Concursos. É um concurso público nacional unificado, conhecido já pela sigla CPNU. É meio como um Enem mesmo. Todo mundo vai fazer, então, algumas provas e depois vai concorrer a determinadas vagas em cargos públicos aqui no país. E para nós falarmos desse assunto, que tem chamado bastante atenção, convidamos aqui o pessoal que trabalha na preparação dos concurseiros. A Clarissa Balestrin, que é professora aqui no Rio Grande do Sul, em Lagoa Vermelha, e também Emerson Mota, que conversa conosco lá de São Paulo por a nossa chamada aqui telefônica. Tudo bem, Clarissa? Seja bem-vinda, bom dia.
Oi, Ricardo, tudo bom? Prazer estar aqui na nossa rádio. É com prazer que estamos aqui dividindo informações muito importantes, né, para quem quer entrar ou já está participando dos concursos públicos. Esse concurso realmente tem uma dimensão enorme e a veiculação das notícias sobre ele vai ser muito importante mesmo. Informação é tudo, né, hoje em dia. E esse edital vem para... como um marco divisor para os editais anteriores mesmo.
Que legal. Emerson, também um prazer conversar contigo. Obrigado pela disponibilidade em conversar conosco aqui do Rio Grande do Sul.
Igualmente, Ricardo. Obrigado. Obrigado por participar. Basicamente, é como a Clarice falou. É um concurso que vem como um divisor de águas. Ele está separado em blocos, assim, é uma novidade, é algo que nunca foi visto nos concursos brasileiros. E, estamos aí. Vamos lá, vamos às perguntas.
Muito bem. Vamos começar explicando, até pela similaridade que ele tem com o Enem, como é que vai funcionar esse concurso. É uma prova só para todo mundo e depois quem se deu bem, né, na prova vai poder escolher qual é o cargo que vai assumir? Como é que vai funcionar isso?
Basicamente é o seguinte, eu vou focar no bloco 2, será dito no bloco 2, se estende aos demais blocos, exceto o bloco 8. O bloco 8 é o bloco do pessoal do ensino médio. Na verdade, não é o nome que eles dão um nome diferente, bloco intermediário. Esse bloco eu vou deixar no finalzinho para a Clarice falar. Então, basicamente, é o seguinte. Digamos que o candidato ele quer fazer inscrição no bloco 8, no bloco 2, perdão. Ele pode se candidatar a todas as carreiras do bloco 8, do bloco 2. Então, isso acontece no bloco 2, bloco 1, como eu falei para vocês, tanto do bloco 1 ao bloco 7 funciona mais basicamente a mesma coisa. Então, o bloco 2 é o bloco da tecnologia, dados e informação. Então, vai ter o pessoal de tecnologia da informação, ciência da computação, estatística. Aqui tem estatística, eu não sei, tem que fazer uma leitura do edital, porque o edital é um edital grande, eu diria que é um edital denso e extenso. Ele tem cerca de 500 páginas, 564 páginas, se eu não estou errado. Tá? E, por exemplo, nesse edital, nesse bloco, perdão, então o candidato ele consegue, ele, digamos assim, ó, então tem as vagas e ele consegue, com apenas uma inscrição, ele se candidata a todas as vagas desse mesmo bloco. Então é algo diferente, algo assim, fica meio difícil a gente falar muito porque... é totalmente novo. Eles fizeram umas mudanças e, como eu poderia dizer, é novo, é algo novo. É isso que eu posso dizer.
Eu posso complementar? Então, assim, ó, é um concurso ligado ao Executivo Federal. Só órgãos do Executivo Federal estão fazendo esse concurso. 70% dos órgãos do Executivo Federal... se ajustaram a esse modelo do CNU e vão participar. Então, assim, como tem muitos órgãos, tá? Muitos órgãos envolvidos, o governo separou em 8 blocos por similaridade. Os 7 primeiros blocos são blocos relacionados ao ensino superior. Então, tem o bloco 1, que tem a matéria ali relacionada, o bloco 2, então, primeiro, o bloco 1, por exemplo, é o das engenharias, arquiteturas e as exatas, enfim. O bloco 2 é esse que o Emerson falou, que é sobre tecnologias, informática, enfim. Tem o da educação, tem o da saúde, tem ligado à administração. Então, tem esses blocos todos e dentro desses blocos tem vários órgãos que têm os seus cargos à disposição. Então, tu vai fazer o concurso, por exemplo, tem que ter muito cuidado na hora da inscrição, que começa hoje. A inscrição tem que escolher qual é o bloco que você se encaixa. Então, dentro daquele bloco tem vários órgãos. Então, tu vai pagar uma inscrição, que é do nível superior é R$90, no nível médio é R$60. E dentro desse bloco pode concorrer em até 12, fazer 12 concursos ao mesmo tempo com a mesma prova.
Sim, é algo assim. É inédito, né?
Inédito.
É importante a gente mencionar isso para linkar também e mostrar essa mudança do que havia antes e do que vamos ter a partir de hoje. Antes, para você concorrer a uma vaga no IBGE, por exemplo, você fazia a prova para aquele cargo. Hoje foi aberta a possibilidade de, numa mesma prova, você concorrer a vários cargos em diferentes instituições, mas que estão na mesma área, que é isso que vocês explicaram,
exatamente,
né? Se o pessoal é da educação, vai entrar nesse bloco da educação. Se é da tecnologia, vai para a tecnologia. Se é da engenharia, vai disputar vagas que têm relação, então, com esta formação acadêmica, né, do candidato. O que é muito bom, já que com apenas uma prova, um concurso, você aumenta as suas possibilidades de ingressar, né, em um desses cargos.
A quantidade de vagas vai ser muito grande, porque além da participação em serviços públicos, a Esther Dweck disse que vão ser corrigidas, vai ter prova de redação, né, tanto para ensino médio, quanto para ensino intermediário, quanto para ensino superior. Vão ser corrigidas provas até 9 vezes o número de vagas. Então, por exemplo, vão ser corrigidas, vamos dizer assim, 6 às 9, 54. Então, assim, ó, 54 mil redações vão ser corrigidas, entendeu?
Uhum. E aí cria-se também um cadastro
assim,
reserva?
Vão ser chamadas de início aquelas vagas que estão disponíveis e aqueles demais vão ser preenchidos durante... A tendência é que seja de 2 em 2 anos a prova. Mas sabe-se lá se no futuro não vão fazer, tipo o Enem mesmo, com... anual, né?
Uhum. Emerson, gostaria que você explicasse agora se é a mesma prova para todo mundo ou não. Porque você vai ter que selecionar um bloco, né, para concorrer a vagas de um determinado grupo. Agora, a prova vai ser a mesma para todo mundo ou cada bloco vai ter uma prova distinta também?
Não, a prova será igual para os candidatos do mesmo bloco. Você falou uma questão interessante. Já que a gente está falando de prova, vamos falar dos critérios classificatórios, ok? Então, basicamente, é o seguinte. Então, o candidato vai ter que fazer a prova geral, mais a prova específica, e para que ele continue no processo, ele precisa ter um aproveitamento maior ou igual a 40%. Porém, para o mesmo bloco, no mesmo bloco é a mesma prova. Então, no bloco 2, todos os candidatos do bloco 2 farão a mesma prova. Aí tem a questão, a Clarice falou da questão da redação. No nível superior, não haverá uma redação, como o pessoal do ensino médio ou intermediário, como eles chamam. Vai ser uma prova de conteúdo específico da área do candidato.
Ah, é verdade.
Uma prova discursiva.
Certo. Vocês falaram que tem uma diferença com relação ao bloco 8, né? Que é para quem não tem um curso superior, que é então a maior parte da população, né? O que muda para quem está no bloco 8?
Bem, essa questão do bloco 8 eu passo para a Clarice.
O bloco 8 é onde a gente está mais focado, porque realmente a gente está preparando o pessoal para o IBGE. E esse bloco 8 é o mais dentro da caixa, vamos dizer assim, porque tem as matérias especificadas, assim, como aos moldes de outros concursos anteriores. Então, nesse bloco 8 tem separadinho lá a matéria português, noções de direito, realidade brasileira e matemática. Então, e mais a redação, né? Então, nesse bloco 8, também já estão três órgãos que vão estar no bloco 8, que é a FUNAI, o MAPA e o IBGE. Esses três aí estão no bloco 8. Mas não, nada impede, tu vai encontrar, por exemplo, lá nos blocos superiores, vamos dizer, no bloco 3 ou 4, não sei, a FUNAI de novo, porque ela está também com com vagas em para nível superior.
Certo.
Entendeu? Então, um órgão pode estar em vários blocos ao mesmo tempo.
Pois é. A gente vai ter, então, a previsão de 3 milhões de inscritos, segundo o próprio governo federal. 220 cidades de todo o Brasil vão sediar essas provas. O Enem tem disso também, né? As provas são simultâneas, acontecem em todas as cidades e em várias instituições, né? Em vários locais, na verdade, dentro de uma mesma cidade. Não vai ter tanto local de prova assim para esse grande concurso, mas aqui na nossa região teremos então Passo Fundo. Aqui em Lagoa Vermelha não tem local de prova, Passo Fundo é uma das 220 cidades. As inscrições começam hoje, dia 19, e seguem até 9 de fevereiro. A prova está prevista para maio, o dia 5 de maio vai ter essa prova. Então são menos de 5 meses para preparação. Dá tempo, Emerson, de se tornar um candidato, né, concorrente aí, né, que com chances de conseguir uma vaga?
Olha, Ricardo, o cronograma está bem apertado, porque é algo novo, né? Nós iremos fazer o melhor que nós podemos para que nós consigamos preparar nosso candidato.
Vocês têm um curso, né, Clarissa?
Sim, estamos já com o curso em andamento, começamos com matemática e vamos seguindo com português, aulas ao vivo, plantão de dúvidas, mentoria. Nós estamos desenvolvendo também um edital verticalizado, que é algo também que organiza o teu estudo, porque às vezes quem está começando já... da onde que eu parto? Então a gente tem o nosso cronograma também de estudos personalizado para cada aluno. Vai ser muito interessante isso e tenho certeza que a organização faz com que a gente tenha uma maior eficiência, uma maior eficácia nos estudos, porque se for desorganizado, por mais que a gente estude, não rende, né? E quanto a essa pergunta, se dá tempo, olha, todo mundo está começando do zero. Então, nós estamos nivelados com pessoas que já estavam estudando. Claro que a bagagem de conhecimentos é algo importante, mas como é um modelo novo, ficou assim, ó, os cursinhos, os grandes cursinhos preparatórios do Brasil, por exemplo, eles tiveram que dar uma parada e reorganizar todo o conteúdo para começar do zero também. Então, assim, ó, todo mundo está começando do zero. Então, dá super tempo, se a pessoa for organizada, mesmo trabalhando e estudando. A gente tem aulas também, plantões nos finais de semana. Então, vamos correr atrás e vamos colocar a gente aqui da região para dentro lá do IBGE, MAPA. E outra coisa, quem tem técnico agrícola, gente, no Ministério, para ensino médio, Ministério da Agricultura ali, o MAPA, no bloco 8, tem vaga para quem tem técnico agrícola, então é importante qualquer coisa entrar em contato com a gente, que nós esclareceremos qualquer dúvida que venha e que nós saibamos também, porque esse edital, ele é muito extenso e exige bastante dedicação para entender e ver até os pesos, porque tem muitos pesos assim, em relação às provas, que causa bastante desconforto na hora da gente conversar sobre isso. Afinal de contas, tu vai fazer uma prova num bloco. Para um órgão, tu vai ter uma nota, para outro vai ter outra, para outro vai ter... Então, tu pode passar para um, a
então,
tua nota não vai ser fixa. Entendeu?
Uma mesma pergunta vai ter um peso diferente
Sim, vai ter pesos diferentes. Como
de acordo com
também.
O cargo que ele está concorrendo, aquela questão vai ter um peso maior ou menor.
Exatamente. Os órgãos vão indicar qual a questão que vai ter mais peso, qual que vai ter menos peso.
Clarissa, o nosso tempo nos limita aqui. Muito obrigado pelo seu tempo.
Imagina, eu que agradeço, muito obrigada pela oportunidade, pela abertura aqui da tua rádio. Estou sempre ligada na Rádio Cacique e é um prazer sempre estar aqui colaborando com o pessoal. Quem tiver dúvidas pode entrar em contato, todo mundo me conhece.
Uhum.
E estamos aí, pessoal.
Obrigado, Clarissa. Obrigado também, Emerson. Um abraço para você.
Faço minhas palavras da Clarice. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Obrigado pela oportunidade. Obrigado pelo espaço. E é isso aí. Então, vamos estudar, gente.
Tá certo. Obrigado, Clarissa Balestrin e também Emerson Mota, conversando conosco a respeito desse Concurso Público Nacional Unificado, CPNU, que vai acontecer em maio. Eu volto para o estúdio com você, Ruth.